Boa noite, gente. Hoje o culto é uma dobradinha, né, entre o Joelson e eu, e nós queremos encerrar esse tempo de advento de mensagens sobre o presente que nós recebemos. E hoje nós encerramos sobre comunhão, o presente da comunhão, esse tempo de mensagens sobre presente. Dos presentes que Deus nos deu, dos presentes que Deus nos concede e que nem sempre nós acabamos valorizando como deveríamos. E hoje, então, falaremos sobre comunhão. E é muito especial falar sobre comunhão no dia de hoje, depois de um ano desse que nós tivemos. É muito especial. E por que que eu digo que é especial? Por causa do Covid. Muitas e muitas pessoas não podem estar aqui nessa noite. Muitas e muitas pessoas, desde março, não puderam participar do grupo que participavam, dos grupos que participavam, do culto. Nós, como comunidade, ficamos um bom tempo sem cultos, né, presenciais. E é importante falar sobre isso porque, ao mesmo tempo que nós tivemos um impacto de não poder participar de muitas coisas, nós também descobrimos que comunhão nós conseguimos fazer e ela acontece também mesmo à distância. Que loucura isso, né? Comunhão à distância é uma coisa que, quem sabe, a gente nem passava pela cabeça. Mas para quantas pessoas que não puderam participar dos grupos e do culto, como foi bom poder assistir um culto e é assistir um culto, escutar uma pregação de casa. Como foi bom participar do estudo bíblico online que tivemos. Como foi bom participar do grupo de mulheres, da OASI, da juventude. Nós entendemos que nós continuamos sendo igreja e vivendo a comunhão mesmo à distância. Aprendemos isso em 2020. Aprendemos que continuamos sendo comunidade, continuamos sendo corpo, continuamos sendo igreja, mesmo de forma remota. Fomos carregados em oração, dividimos as nossas preocupações, tentamos levar a carga uns dos outros, tudo isso de forma remota. Mas também nós aprendemos no ano de 2020 que também faz muita falta a questão presencial. Faz muita falta quando nós estivemos longe do tempo de culto presencial, o primeiro culto que nós tivemos aqui presencial. Eu lembro que eu segurei o meu choro, né, o culto todo. Mas quando chegou na hora do Pai Nosso, onde eu pude escutar a voz de vocês, não tinha como não se emocionar. Porque é muito, muito importante, é muito gostoso a gente escutar que a gente não está sozinho. Entendemos e aprendemos no ano de 2020 que as crianças correr no templo e brincar faz muita falta. Entendemos que os idosos, com certeza, sentem muita falta das suas reuniões, assim como os grupos de casais, grupo de mulheres e outros grupos que se reuniam e não puderam mais se reunir. O ano de 2020 nos mostrou que nós somos irmãos e irmãs na fé e nós somos corpo perto ou longe. Mas que também é um privilégio enorme nós estarmos perto uns dos outros. E vou ser bem sincera com vocês, esse é um presente que Deus nos deu a partir de Jesus Cristo e quem sabe por muito e muito tempo nós não valorizamos como deveríamos. Quem sabe para muitos de nós nem era tão importante assim. E de repente nos sentimos sozinhos e isolados, e foi muito importante. Cada encontro presencial ou não foi muito importante. Manteve o nosso coração aquecido, nos fez lembrar que nós somos parte de um corpo, e isso é comunhão. E quem sabe toda essa falta nos faça entender que esse presente que Deus nos deu, que é a comunhão é algo muito precioso e especial. Comunhão vem do termo grego koinonia e significa companheirismo, participação, comunhão, ter algo em comum e compartilhar. Gente, ter algo comum e compartilhar, esse é o presente de Deus para nós. Olha só o que o teólogo e pastor Dietrich Bonhoeffer falou no livro Vida em Comunhão. Ele diz o seguinte: quem pode até este momento viver em comunhão com outros irmãos, que louve a graça de Deus do fundo do coração, agradeça a Deus de joelhos e reconheça, é graça. Nada mais do que graça, o fato de hoje ainda podermos viver em comunhão com irmãos cristãos. Viver em comunhão é graça de Deus. Culto passado eu expliquei o que é graça de Deus, é um presente que nós não merecemos, mas Deus pela sua bondade, pelo seu amor, nos dá. E a comunhão é um desses presentes que Deus nos dá, é graça de Deus. Mas essa comunhão nós só experimentamos por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Ninguém vai entender o que eu estou falando de comunhão se nós acharmos que comunhão é ser membro inscrito de uma igreja. Isso é ser membro inscrito de uma igreja. Comunhão é algo que nós experimentamos única e exclusivamente a partir da fé em Jesus Cristo, do crer em Jesus Cristo. Quero ler com vocês as palavras do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. O apóstolo Paulo diz que nós somos filhos e filhas de Deus por meio da fé. Nós nos tornamos irmãos e irmãs, quem está aqui, quem está assistindo, pela fé, única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E é por essa fé que nós somos convidados e chamados a viver esse presente maravilhoso da comunhão. E só entende comunhão quem crê de fato em Jesus Cristo. Só entende comunhão quem vive por Jesus e é revestido por Ele. Quer dizer, tem uma nova vida a partir de Jesus Cristo. E aí, quando nós temos uma nova vida a partir de Jesus Cristo, quando nós cremos nele, acontecem duas coisas a partir da fé. A primeira é que a fé em Jesus coloca todos nós na mesma posição. Não existe homem, mulher, raça, escravo ou livre. Jesus nos coloca na mesma posição. E que posição é essa? Somos filhos de Deus. Essa é a posição que Deus nos coloca. E porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos e irmãs. E a segunda coisa que acontece por meio da fé em Jesus Cristo é que, embora nós sejamos diferentes, homens, mulheres, na sua origem, na sua história, cada um de nós com uma história diferente, uma origem diferente, com cidades diferentes, muitos de nós, mas é impressionante que pela fé em Jesus, nós somos um. Mesmo nas nossas maiores diferenças, a fé em Jesus nos torna um. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Bonhoeffer, no seu livro, ele diz o seguinte: comunhão cristã é comunhão por meio de Cristo, de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure há anos, a comunhão é somente isso, pertencemos uns aos outros tão somente por meio de e em Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso isso. Pode ser que a gente se vê uma vez ou duas vezes, quando nós cremos em Jesus, a gente se sente parte daquelas pessoas. Ou se é uma comunhão que nem a nossa, né, constante, quer presencial, quer virtual, a gente se sente parte de um corpo, a gente se sente parte da vida de fé, por causa de Jesus Cristo. É Ele que nos une, e é por meio de Jesus que nós nos chegamos uns aos outros. É interessante, nós vamos fazer 10 anos que estamos aqui no próximo ano. E não é só por causa do tempo, mas eu não tenho laço de sangue com a maioria de vocês, né? Quem sabe com alguém que está assistindo, sim, mas com vocês não. Mas eu me sinto parte de vocês, muito forte. E vocês são parte de mim muito forte. Não porque nós somos parecidos, não porque a gente veio do mesmo lugar, vocês nem conhecem direito a minha origem. Mas nós nos sentimos parte uns dos outros, porque a fé em Jesus faz isso. É isso que eu sinto com vocês, é isso que eu sentia com o pessoal de Itaiópolis, de São Leopoldo, de Santarém, por onde eu passei. Aquilo que o Joel falou no início do culto, nós nos tornamos, por meio de Jesus, uma família que não tem laços de sangue, mas tem laços tão profundos, ou às vezes até mais profundos, que é o laço da fé. Por meio de Jesus também, a comunhão, nós aprendemos e entendemos que na comunhão, o outro é muito importante, que nós precisamos uns dos outros na comunhão. Para que haja um crescimento saudável na vida de fé, para que a gente amadureça na nossa fé em Jesus Cristo, é muito importante nós vivermos em comunhão juntos uns com os outros. Não só porque os dons, cada um de nós tem dons diferentes e talentos diferentes, e isso soma para o reino de Deus, mas quando nós convivemos uns com os outros, isso soma na nossa vida. Nós somos trabalhados e moldados uns pelos outros, por causa das nossas diferenças. Por causa das nossas diferenças, quem sabe nós aprendemos o que é ter paciência. Por causa das nossas diferenças, nós aprendemos, às vezes, a dialogar de uma forma melhor. Por causa das nossas diferenças, nós aprendemos a tolerar. Por causa das nossas diferenças, nós aprendemos muitas coisas e crescemos ao longo da nossa vida de fé. Por isso essa história de que existe uma vida de fé que eu posso viver sozinho, é muito complicado. Porque quando eu digo que eu me basto, eu não entendi muita coisa ainda. Eu preciso ser humilde para dizer que eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros nessa caminhada, de amadurecer, de crescer, de incentivar uns aos outros, de carregar o fardo uns dos outros, de orar uns pelos outros. Isso torna a nossa vida nesse mundo, nessa terra, muito mais leve, muito melhor. Porque nós temos a companhia uns dos outros. E quando um está cansado e desanimado, o outro vai lá e ajuda. E assim é, e assim a gente se reveza nessa caminhada ao longo dos anos. Também por meio de Jesus Cristo, nós somos unidos com Ele e uns com os outros eternamente. Isso é maravilhoso, gente. Quando nós vivemos uma vida com Jesus, cremos em Jesus, nós somos unidos eternamente com Jesus. Nada nos separa desse amor. Nada. E nós podemos ter certeza que com Jesus nós partiremos desse mundo para a eternidade. Mas também Jesus nos une eternamente uns com os outros. Muitos irmãos e irmãs na fé já não estão mais entre nós. Já não estão mais. Pessoas queridas, que amamos, mas também nós fomos unidos eternamente. Nós nos reencontraremos. Na eternidade nós estaremos juntos, não só com Jesus, mas uns com os outros. E toda vez que nós partilhamos da ceia, essa não é só a minha expectativa, mas a ceia é uma lembrança disso. De que Jesus morreu por nós, nos unindo a Ele uns com os outros. E que nós partilhamos da ceia aqui como sinal daquilo que nós faremos eternamente na presença de Jesus e uns com os outros. Esse é um presente maravilhoso que Jesus nos deu. É um baita presente, como eu diria. Se você pensa no tamanho desse presente que Jesus nos deu, ele é tremendo, é incrível e nos traz esperança também. Por isso, a comunhão é parte essencial da vida da igreja. E desde o início da igreja cristã, a igreja viveu a partir da comunhão. E eu quero ler um texto com vocês, que é um dos primeiros textos que fala sobre a igreja reunida. E como era essa igreja reunida? Em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, nós lemos o seguinte. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui nesse texto, que é um dos primeiros textos que narra um pouco de como vivia a primeira igreja cristã, fala de comunhão. Fala de compartilhar, fala de companheirismo. Isso fica evidente nesse texto. Havia uma dedicação, uma intenção de buscar a Deus, de ensino, de oração, mas também havia um partilhar de muitas coisas. O resultado daquela comunidade era uma comunhão que não só acontecia no pátio do templo, vamos dizer assim, não só acontecia no domingo de noite, né, na nossa realidade, mas iam para as casas, aconteciam nas casas, porque tinha a alegria de se estar junto, porque comunhão era algo especial e precioso para a vida daquela comunidade. E olhando Atos, olhando essa passagem, nós podemos perceber que uma igreja saudável é uma igreja que cresce em três sentidos. O primeiro, cresce para cima. Aquela comunidade, ela buscava por Deus, na palavra, na oração, na adoração, louvavam a Deus. Essa comunidade, ela buscava de fato a presença de Deus. Mas também essa comunidade, ela crescia para dentro, não só para cima, mas ela crescia para dentro. Eles viviam em comunhão. Se nós olhamos o texto, diz que eles tinham a alegria da comunhão, eles partilhavam o pão juntos, eles estavam juntos nas casas, isso não era um peso, era uma alegria. E isso era tão contagiante, a vida deles como comunidade, em comunhão, era tão contagiante que o crescimento acontecia para fora, uma evangelização. Diz o nosso texto que muitas pessoas chegavam à fé, muitas pessoas eram acrescentadas por causa do testemunho que aquela comunidade dava na sua comunhão, o prazer que se tinha de estar uns com os outros, buscando a Deus, de uma forma viva. Esse tríplice crescimento, ele é possível por causa da comunhão com Jesus, da comunhão uns com os outros. E aí, quando nós falamos em comunhão através de Jesus Cristo, nós falamos de uma comunhão que ela sempre vai acontecer nessa dinâmica. Que dinâmica é essa? A nossa busca por Jesus e o nosso relacionamento com Jesus, que é uma comunhão vertical de busca por Ele, mas que se revela na comunhão horizontal, quando nós temos comunhão uns com os outros. E é interessante que, às vezes, nós podemos refletir como anda a nossa vida e a nossa vida de fé, justamente a partir dessa comunhão com Jesus e uns com os outros. Por que que eu digo isso? Às vezes, se nós temos problemas na nossa comunhão vertical com Deus, na nossa busca com Deus, isso se reflete na nossa dificuldade em nos relacionarmos uns com os outros. Se eu avalio, se eu estou com problemas na minha busca por Jesus, isso se reflete na minha comunhão uns com os outros. Ou se eu olho para a minha comunhão uns com os outros e vejo que eu tenho muitas e muitas dificuldades. Tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de me relacionar, tenho dificuldade de viver a comunhão, de compartilhar, de aceitar aquilo que é diferente. Se eu tenho dificuldade nessa comunhão, opa, quem sabe está faltando um pouquinho mais de buscar a esse nosso Deus para que Ele nos ensine o que de fato é amar, para que Ele nos ensine o que é uma vida de fé, que abrange todos os relacionamentos. É isso que nós lemos lá em 1 João, diz o texto bíblico, 1 João 4, 20 a 21, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Consegue entender? Não existe. Se nós buscamos a Deus e amamos a Deus, isso nos contagia que nós amamos os outros. E se nós amamos os outros como devemos, é porque de fato nós aprendemos o que é amor a Deus. Deixamos com que Deus nos ensine o que é amar uns aos outros. E perceber a bênção que é fazer parte da comunhão. Nós ganhamos muitos presentes de Deus, muitos presentes. Nós ganhamos Jesus Cristo como presente. Nós ganhamos o nosso tempo como presente. Nós ganhamos a nossa fé como presente. Nós ganhamos o amor como presente. E nós ganhamos a comunhão como presente. Por isso eu queria deixar três coisas diante dessa palavra que nos ajudassem a refletir durante essa semana. A primeira delas é: ame ao Senhor. Nós não conseguiremos entender o presente da comunhão se não for a partir do amor de Deus, porque por Ele nós somos e fomos amados primeiro. É a partir do amor dEle que nós aprendemos a amar. Por isso, ame a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração. Em segundo lugar, ame as pessoas. Ame quem Deus colocou do teu lado. Porque acima das diferenças que nós temos, acima do distanciamento social que nós vivemos, acima de qualquer coisa, Deus nos colocou pessoas perto de nós e nós precisamos amar essas pessoas. E quem sabe esse tempo de solidão e distanciamento nos ensinou como é importante amar as pessoas e demonstrar esse amor. Gente, a pandemia mostrou a nossa fragilidade, nós nunca saberemos quando será o último abraço. Nós nunca saberemos quando será o último momento, nós nunca saberemos nada dessas coisas. No entanto, nós temos várias e vários momentos da nossa vida que nós não conseguimos aproveitar a presença um do outro. E precisamos aprender a aproveitar, amar as pessoas. Bonhoeffer, ele diz o seguinte: Somente na solidão que aprendemos a viver de modo correto na comunhão uns com os outros. Interessante, né? Somente na solidão nós aprendemos a viver na comunhão uns com os outros. Quer dizer, quando eu estou sozinho eu percebo como faz falta. Como faz falta. E faz falta mesmo. Que nós possamos amar uns aos outros. E por último, valorize a comunhão. Quer seja online em alguns momentos, quer seja presencial, e Deus permita que a gente tenha muitos momentos ainda no próximo ano presencial, mas não despreze esse presente que Deus te deu, que Deus me deu. Caminhe com os teus companheiros de jornada, que Deus colocou perto de ti. Na comunhão, crie laços profundos, que mesmo a morte não vai tirar de cada um de nós. Valorize as pessoas e a comunhão que Deus te oferece. Que esse presente da comunhão mexa com você e te torne muito mais aberto para aquilo que Deus quer fazer em ti, em mim, para aquilo que Deus quer fazer aqui na nossa comunidade, uns com os outros também. Amém?